As crianças vão sair agora para estudar a palavra de Deus, ali com as professoras. Nós acabamos de cantar que o nosso anseio é Jesus. Você cantou isso? Se você cantou, diz amém. Ah, então seu anseio é Jesus, amém? A palavra de Deus nos fala algo muito interessante lá em 1 João. Não precisa abrir não, que não vai ser o texto que a gente vai pregar hoje não, tá? Pode ficar, segurar um pouco. É só uma abertura. 1 João, o apóstolo João, fala uma coisa muito interessante. Ele fala assim, que ele, as mãos dele apalparam o verbo da vida, a palavra da vida. Do que João estava falando? Ele estava falando de Jesus. Ele estava falando que ele, com as suas mãos, encostou em Jesus. Que ele viu Jesus, que ele ouviu Jesus. E a gente sabe disso, né? João não só viu Jesus, como na ceia, chamada de última, estava ao lado de Jesus com a cabeça reclinada no peito de Jesus. Ele, de fato, encostou em Jesus. Mas em 1 João capítulo 1, além dele falar isso, que ele tocou, ouviu, viu com seus olhos, ele diz uma outra coisa. Ele fala que ele anuncia essa palavra. Sabe o que é interessante? Jesus, a palavra, uma pessoa que você podia lá, no momento do ministério encarnado de Cristo, tocá-lo, vê-lo, falar com ele, ouvir a sua voz. A gente não tem isso agora, mas a gente tem a palavra pregada. E segundo o que João estava falando lá em 1 João, ao pregar a palavra, acontecia um encontro com Jesus. Então, se você cantou agora, o meu anseio é tu, Jesus, agora é o momento de ter mais de Jesus na pregação da palavra. Amém? Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias em Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9. E nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 5, tá bom? Romanos 9, de 1 a 5. Diz assim a palavra de Deus. Digo a verdade em Cristo, não minto. Minha consciência o confirma no Espírito Santo. Tenho grande tristeza e constante angústia em meu coração, pois eu até desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo por amor dos meus irmãos, os da minha raça, o povo de Israel. Deles é a adoção de filhos, deles é a glória divina, as alianças, a concessão da lei, a adoração no templo e as promessas. Deles são os patriarcas e a partir deles se traça a linhagem humana de Cristo, que é Deus acima de todos, bendito para sempre. Amém. Nós estamos expondo o livro de Romanos, domingo após domingo. Se você perdeu algum, você pode ir lá no YouTube da igreja, no canal da igreja, e você vai encontrar lá as mensagens, tá? A série, essa série de mensagens que tem sido chamado por nós de o Evangelho de Deus. É isso que Paulo está proclamando para os romanos, o Evangelho de Deus. Então, se você perdeu, você pode ir lá no YouTube ou você pode ir no Facebook procurar os cultos, mas aí você vai ter que achar a mensagem lá no meio do culto, tá? No YouTube tem a mensagem separadinha, se você quiser. Não estão todas lá ainda, mas a gente está colocando. Mas Paulo está expondo o Evangelho de Deus e nós estamos expondo a carta de Paulo aos romanos, que é essa na qual ele expõe o Evangelho de Deus para os romanos. E nós temos visto como o Evangelho é onde Deus revela a sua justiça, que do princípio ao fim é pela fé, como ele disse, né? O apóstolo Paulo, lá no capítulo 1, e ele diz, como está escrito, justo viverá pela fé. Em que então que a justificação é uma obra de Jesus Cristo, não é uma obra nossa, que nós recebemos por fé e não por obras, que ao crermos em Jesus somos então movidos e levados a este momento de um processo de santificação por causa da justificação. Nós, injustos e pecadores, fomos transformados em justos, pessoas justificadas pelo sacrifício de Jesus Cristo. E porque somos justificados, buscamos agora andar em justiça. É isso. 8 capítulos em 3 minutos. Não, brincadeira. Tem muito mais coisa. Vai lá procurar as mensagens. Mas, no capítulo 8, o apóstolo Paulo começou a falar sobre alguns aspectos muito interessantes dessa justificação. Ele começa dizendo que a justificação é completa e não há nenhuma condenação. Não tem nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Ninguém pode nos condenar. Ninguém pode levantar o dedo e dizer, você merece o inferno. Primeiro, porque a gente merece mesmo. Mas segundo, porque essa condição foi tirada de nós e nós não vamos para o inferno. Nós vamos para a salvação, para a glorificação, a consumação com Jesus Cristo, a vitória final. Ele diz, em todas essas coisas, somos mais que vencedores, qualquer coisa que acontecer, somos mais que vencedores. Mas ele diz também, nesse mundo, apesar de não haver condenação mais, nós enfrentamos problemas, enfrentamos dificuldades, nós choramos, nós lamentamos, nós buscamos a Deus com clamor, com súplica, pedimos que o Senhor intervenha, mas nós não clamamos sozinhos, a natureza clama porque ela foi colocada em inutilidade, tudo que Deus criou para sua glória, muito dele tem sido usado para não dar glória para Deus. Mas não só a natureza clama, a igreja clama, ora, coloca o seu joelho no chão, chora diante do Senhor. Mas não é só a natureza e a igreja que oram e que choram. É o próprio Espírito que clama ao Pai. E uma vez que o próprio Espírito clama ao Pai, e o Pai que conhece os corações e que conhece o Espírito, colhe essa oração e esse clamor e age por amor a nós, nós podemos dizer que não há nada que possa nos derrotar. E que nada nos separará do amor de Cristo. Porque Cristo é que completou essa obra. Então não é a morte, não é a vida, não são anjos, não são potestades, principados, poderes, altura, profundidade, espada, perigo, nudez. Nada, nada, nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Somos amados e não podemos ser separados. Essa explosão de alegria que o apóstolo Paulo traz no final do capítulo 8 está num contraste profundo com este capítulo 9. Ele acabou de falar, nada nos separará do amor de Deus, nós somos mais que vencedores, nós estamos firmes nessa promessa do Senhor, ligados ao Senhor, ninguém nos separa de Deus, se Deus é por nós, quem será contra nós? E aí ele diz, eu digo a verdade, eu tenho profunda angústia, nada nos separará do amor de Deus, eu tenho profunda angústia. Que angústia é essa do apóstolo Paulo? A angústia que ele sente é por causa dos seus, da sua raça. Quando ele fala os meus, a minha raça, ou do meu povo, ou da minha família, quando ele está falando disso, ele está falando dos judeus. Paulo era um judeu. Ele mesmo diz que ele é hebreu de hebreu. Ele não era um judeu só de conversão ao judaísmo, ou ele não era um gentil convertido ao judaísmo, ele não era um judeu da dispersão, ele era um hebreu de hebreu, ele era um descendente de Abraão. E ele tinha, nesse momento, profunda angústia pelo seu povo. E por que ele tinha profunda angústia pelo seu povo? Ele já expôs em todos estes capítulos. O Senhor Jesus Cristo encarnou, veio ao mundo, também como um hebreu, da linha sucessória de Davi, então um descendente do grande rei Davi, mas o seu povo, o povo hebreu, o povo judeu, o povo de Jesus, não o recebeu como aquilo que ele é, o Messias, o Filho de Deus. Ou como Paulo coloca aqui, numa raríssima expressão direta da divindade de Jesus nas cartas de Paulo, Deus acima de todos e bendito para sempre. Os judeus não tomaram Jesus como sendo aquele Messias prometido pela lei, pelos profetas, pelos escritos do Antigo Testamento. Então Paulo, chamado para ser apóstolo dos gentios, para pregar o evangelho para aqueles que não eram judeus, foi ao mundo, prega o evangelho e ele começa a ver coisas maravilhosas. As pessoas que nunca ouviram falar do Antigo Testamento, nunca ouviram falar de Moisés, não sabem quem são os profetas, Elias, Eliseu, Isaías, nunca cantaram um salmo na vida, agora estão encontrando Jesus Cristo, estão se convertendo a Jesus, estão recebendo do próprio Espírito de Deus, estão falando em línguas, estão profetizando, e Paulo é o portador dessa mensagem, e ele prega essa mensagem para aqueles que não são do seu povo. E ele que experimentou de maneira maravilhosa o encontro com Jesus Cristo, vê as maravilhas desse encontro na vida de outras pessoas e olha para sua casa, para o seu povo, e vê o seu povo sofrendo sem conhecer o Messias que eles esperavam há muitos e muitos anos, desde milênios atrás. Paulo viveu sua vida na sinagoga. Ele estava o tempo todo estudando a lei. Ele foi ensinado nas leis do Senhor aos pés de Gamaliel. Ele era um fariseu. Ele seguia a lei com rigidez. Ele sempre pensava, enquanto estava no judaísmo, na esperança messiânica. E agora que ele conheceu de fato o Messias, que encontrou no caminho de Damasco, encontrou Jesus mesmo, o Messias de Deus, ele fala: gente, vocês estão esperando alguém que já veio. O desespero é a angústia que ele diz que sente. Entendeu? Todos os sábados se reunindo na sinagoga, cantando louvores à chegada do Messias. E agora que o Messias chegou, ninguém o reconhece. Essa é a profunda angústia que o apóstolo Paulo sentia. Eu sinto uma profunda angústia pelos da minha raça. Mas ele vai levar isso ainda mais a uma coisa ainda mais séria. Ele fala: eu sinto essa angústia de maneira tão profunda, eu digo a verdade em Cristo, e a minha consciência testifica no Espírito. Então nem o Espírito diz que eu estou mentindo, nem a consciência, e diante de Cristo eu falo a verdade, que eu preferia ser amaldiçoado e separado de Cristo por amor dos da minha raça. Veja, ele acabou de falar: nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada pode nos separar, mas tem uma coisa que me faria desejar separar de Cristo, se todos os meus pudessem ser unidos a Ele. Eu me separaria, mas todos os meus unidos a Ele. Eu sacrificaria o meu conhecimento de Deus em Cristo, para que todos os que ignoram a Cristo o conheçam, mesmo que eu padecesse da ignorância. É uma palavra dura, e eu não acho que isso seja alguma coisa que nós devemos dizer na nossa vida. Mas essa é a maneira como Paulo tem expressado, ou expressou ali nesse texto, o amor que ele tinha pelos da sua raça, os judeus. Há três erros, pelo menos, não, há mais de três, mas há especialmente três erros que os cristãos cometem em relação ao papel dos judeus e de Israel no tempo da igreja, ou na vida da igreja. Presta atenção, porque isso é uma coisa que talvez você não tenha pensado muito na sua vida. Mas se você não pensou muito na sua vida, possivelmente você subscreve um desses erros. Então presta atenção para você entender. Deus escolheu um povo, que nem era povo ainda, era uma pessoa, uma família, era Abraão e sua esposa. Nem família era um casal, porque filhos eles não tinham ainda. Né? Claro que um casal é uma família, obviamente. Mas ele ainda seria a família da promessa quando viesse Isaac. Deus escolhe esse casal para ser uma grande família. E ele diz que ama essa grande família e esse povo, e ele constitui esse povo, e esse povo cresce diante do amor e da graça e da misericórdia de Deus. E há declarações de amor de Deus para o povo e do povo para Deus no Antigo Testamento inteiro. E agora chega aqui no Novo Testamento, Jesus vem, o povo rejeita, e Paulo diz: olha, esses rejeitaram, mas os gentios acolheram, Cristo então vem para a salvação dos gentios. Estamos em Cristo, nada nos separará do amor de Deus. E algum judeu poderia dizer assim: peraí, nada separará do amor de Deus, você, nada separará os gentios do amor de Deus? Então por que você está dizendo que nós, povo de Deus, fomos separados? Se o amor de Deus é algo que ele concede e ele não deixa se separar, por que você, gentil, não era o caso de Paulo, que ele não era gentil, mas os gentios que estavam com ele, por que você, gentil, por que você, romano, pode dizer: nada me separará do amor de Deus, e nós que fomos amados por Deus desde Abraão, agora somos separados? Há três erros que a igreja comete. Um deles é o de entender corretamente que Deus não revogou o seu amor por Israel, mas começar a assumir sobre si tudo o que é de Israel e não da igreja. Como assim? Uma vez que Deus continua amando Israel, e ele continua, nós então devemos ser israelitas. Uma vez que Deus continua amando Judá, continua amando os judeus, nós então devemos nos judaizar. Esse é um erro muito comum no Brasil. Muito comum. Não só no Brasil, mas também no Brasil. No caso, vou falar especialmente no Brasil, porque a gente está aqui. Mas em muitos outros lugares do mundo também. Que erro é esse? Assumir para a igreja os símbolos que não são da igreja. Assumir para a igreja os mandamentos que não são da igreja. Assumir para a igreja os rituais que não são da igreja. Vamos cumprir então as festas que são as festas de Israel. Vamos então cumprir os mandamentos cerimoniais que são de Israel. Vamos encher a igreja de símbolos que são do povo escolhido de Deus, de Israel. Menorá, estrela de Davi, que nem tem na Bíblia. Arca da Aliança, Aí a igreja faz cerimônia com a entrada de Arca da Aliança na igreja. Aí você fala assim, peraí, que negócio é esse? Se nós somos o templo do Espírito como igreja, por que que essa Arca da Aliança está sendo trazida? O que que isso significa? Cadê a Arca da Aliança? Não sei, nem o Indiana Jones sabia onde ela estava. E aí a gente começa a inventar essas coisas. Grande parte do livro de Romanos é para, e grande parte da teologia do apóstolo Paulo é para resistir a essa tendência. Mas o mais espantoso não é que Paulo estava escrevendo isso para que os gentios ficassem livres de se judaizar. Também por isso, mas principalmente para que aqueles que eram judeus e achavam que a igreja precisava se judaizar, parassem de fazer isso. São aquele grupo que ele chama de os da circuncisão. Por que que isso é estranho? Porque no Brasil nós não temos os judaizantes judeus que vêm judaizar a igreja. Pelo contrário, se você encontrar um judeu, você vai ver que ele acha terrível que as igrejas fiquem usando símbolos judaicos como se eles fossem sinagogas. Acham terrível. Até mesmo os judeus messiânicos, os judeus que conhecem Jesus como Messias. Porque não é você, não é sua raça, não é sua etnia, você não faz parte desse povo. Esse símbolo não é para você. Mas nós temos, nós não, mas grande parte da igreja do Brasil tem se judaizado sem nem precisar de judaizantes. Tem se judaizado. Paulo acho que teria uma síncope entrando em algumas igrejas dessas. Esse é um erro. É um erro. Nós somos cristãos em Cristo Jesus. A nossa aliança está em Cristo Jesus. Nós não devemos retomar aquilo que é da velha aliança como se fosse a nossa aliança. Ok? Paulo fala sobre isso aqui. O autor de Hebreus fala sobre isso lá em Hebreus. A gente já falou sobre isso quando expomos Hebreus aqui. Em Gálatas, Paulo fala sobre isso. Em Efésios, fala sobre isso. Lucas escreve sobre isso em Atos. Não é necessário. E, na verdade, é errado que nós achemos que nós precisamos voltar àqueles mandamentos cerimoniais da Antiga Aliança, porque eles estão já cumpridos em Jesus Cristo. Nós não precisamos voltar a isso. Esse é o erro mais frequente nos nossos dias. Mas tem um outro erro, que não é o mais frequente no Brasil nos nossos dias, mas é o mais frequente na história da igreja. Na história da igreja. Uma das maiores manchas da história da igreja e que infelizmente continua vivendo, continua crescendo e recentemente tem crescido cada vez mais em vários lugares do mundo, inclusive no Brasil. Que é o oposto. Não é a nossa identificação com os judeus, que é um erro porque nós não somos judeus, mas é o nosso desprezo total pelos judeus, chamado de antissemitismo. E agora a gente precisa falar muito sério sobre isso. Porque, como eu disse, essa é uma das maiores vergonhas da igreja na história. O ódio contra os judeus. O antissemitismo. O antissemitismo, ele não começou com Hitler. Você sabe, né? Como Hitler perseguia os judeus. Não começou com Hitler. Começou muito, muito antes. Muito, muito antes mesmo. Durante a Idade Média, já crescia esse discurso antissemita entre o cristianismo ocidental, mas até antes, na Antiguidade Tardia, quando o cristianismo já estava pelo Império Romano, você já tinha pais da igreja falando discursos antissemitas. Você já tinha cristãos queimando e depredando sinagogas enquanto o Império Romano ainda estava de pé, argumentando que os judeus não só tinham rejeitado Jesus e estavam separados do amor de Deus, como que também eles eram os responsáveis e os culpados pela morte de Cristo, os assassinos de Jesus. E se eles são os assassinos de Jesus, eles são os meus inimigos. E Paulo escreve aqui no capítulo 9, eu tenho uma angústia profunda pelos do meu povo, por aqueles do meu povo. Um amor que ele tem por aqueles do seu povo. E ele diz, deles é a adoção de filhos. Vocês serem adotados como parte do reino de Deus, começou com eles. Deles é a adoção de filhos. Deles é a glória divina. A revelação foi a eles primeiro. Lembra Jesus falando para a mulher samaritana? Você adora quem você não conhece, nós adoramos quem nós conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. As alianças, a concessão da lei. A lei é deles, e Paulo já falou que a lei é boa. Veio por meio deles. A adoração no templo, as promessas, os patriarcas, os primeiros lá a receberem a aliança, Abraão, Isaac, Jacó. E a partir deles, traça-se também a linhagem humana de Cristo. E aqui ele diz, não é só que os judeus têm a lei, os profetas, os patriarcas, a glória, a adoção de filhos. Nós adoramos um Deus que é judeu. Porque Jesus Cristo tem a linhagem humana judia e ele é também filho de Deus. E Deus eterno para sempre, como ele coloca aqui. Se ele é Deus eterno, mas ele também é homem, e como diz a ortodoxia cristã, totalmente Deus e totalmente homem, e na sua divindade não tira nada da sua humanidade, e a sua humanidade não tira nada da sua divindade, então não é errado falarmos, e na verdade é muito certo, de que nós adoramos um Deus judeu. Importante isso. O erro que a igreja comete é quando abre mão desse aspecto e tenta desvincular todas essas coisas do povo que Deus escolheu. E Deus escolheu, gente. Escolheu. Na semana que vem a gente fala um pouco sobre o desconforto que isso pode trazer ou não. Mas Deus escolheu um povo em Abraão, e é o povo judeu. Isso é tão explícito que às vezes faz a gente pensar, como é que pode tanta gente dentro do cristianismo, porque o antissemitismo é em grande medida um fenômeno cristão, não é exclusivamente cristão, mas foi fomentado dentro da fé cristã, tanta gente nas linhas, nas fileiras da igreja, levantando discurso de perseguição contra os judeus. Como isso pode? Como pode isso? Eu nunca preguei sobre esse assunto na igreja. Porque a gente não vê isso acontecendo aqui tão perto da gente, né? Mas o antissemitismo existe ainda hoje, inclusive perto da gente. Nem sempre ele se manifesta como a violência física, mas ele se manifesta, às vezes, com certas teorias da conspiração que crescem dentro da igreja, e há inúmeras delas na história, atribuindo aos judeus uma série de esquemas obscuros que controlam o mundo, atribuindo aos judeus certos comportamentos, como se os povos fossem todos determinados por estereótipos, e nenhum é, nem nós brasileiros somos, que a gente às vezes até assume alguns, né? Mas não somos, ninguém é, mas também com um discurso teológico de que Deus odeia os judeus, ou que tirou do seu amor leal o povo que ele escolheu. Se Paulo escreve que nada nos separa do amor de Cristo, a conclusão é que aqueles que Deus, do amor de Deus em Cristo, a conclusão é que aqueles que Deus amou em Abraão, nos patriarcas, continuam amados por Deus. Primeiro erro, assumirmos sobre nós uma identidade étnica judaica que não é a nossa. Segundo erro, assumirmos uma aversão, oposição, ódio e medo em relação aos judeus, porque não é isso que a Bíblia nos ensina. Pelo contrário, ela nos ensina a amar como o povo que Deus ama. Mas há um terceiro erro. E o terceiro erro é, por amor aos judeus que Deus ama, nós odiarmos aqueles que estão em conflito com o atual Estado de Israel. Esse é o terceiro erro. Porque o amor que nós temos aos judeus e devemos ter não tira de nós o mandamento de amar ao próximo. Não abre um grupo especial de amados entre os que nós amamos. O fato de Deus amar os gentios e isso ser manifestado na Escritura, e o amor de Deus vem em Jesus Cristo para todo mundo, não tira a realidade que Deus ama os judeus. Mas o fato de Deus amar os judeus não faz com que Deus odeie os outros também. Porque quando nós somos ensinados a amar até os nossos inimigos, os nossos, os que são contra nós diretamente, significa que nós devemos amar a todos, inclusive inimigos daqueles que nós amamos. Porque onde há uma inimizade em que nós somos terceiros, nós amamos os dois dos dois lados. Não significa que nós não tenhamos conceito sobre o que é certo e sobre o que é errado, sobre quem está com a razão e quem não está, temos. Mas nunca pode se transformar em ódio. Nunca pode se transformar em ódio. O estado atual de Israel é um estado muito recente. Os judeus tiveram uma existência como, em tempos como um povo autônomo, que governava a si mesmo, em tempos como um povo submetido a outros governos. A gente vê isso na Bíblia, não é? Então, Abraão cresce com a sua família, depois eles vão para o Egito, no Egito eles são submetidos ao faraó. Aí tem todo o êxodo, chegam na terra, aí eles têm um período de autonomia, de independência. Governam lá, o período dos juízes, o período dos reis, depois eles são levados cativos para a Babilônia. E aí, de novo, perdem a autonomia. Depois eles voltam sob o domínio persa, não tem autonomia ainda. Aí os macedônios dominam todo mundo, não tem autonomia ainda. Aí, depois os macedônios passam, vem os descendentes lá que herdam o reino de Alexandre o Grande. E então há uma revolta, chamada de Revolta dos Macabeus, em que os judeus da Palestina se levantam contra o domínio de um cara chamado Antíoco Epifânio, derrubam ele e fazem novamente um estado autônomo judeu na Palestina. E fica assim até os romanos dominarem, no primeiro século antes de Cristo. E quando os romanos dominam aquela região, do primeiro século antes de Cristo até o século 20, os judeus existiram como povo sem autonomia. Então, na década de 40 do século passado, houve o reconhecimento de um Estado para judeus que tinham se reunido naquela região, chamado de Estado de Israel. Aí a gente vê Israel, bandeira, estrela de Davi, templo não, né? Muro das Lamentações, né? Aí a gente fala assim, opa, Israel existe de novo. Bom, primeiro que os judeus nunca sumiram, sempre estiveram em todos os lugares. Segundo, que o fato de ter um Estado de Israel agora não significa que agora nós temos o próprio rei Davi lá governando. São coisas diferentes, ok? Beleza? São coisas diferentes. Alguns teólogos vão dizer, o que aconteceu de haver agora um Estado autônomo para os judeus lá na Palestina é o cumprimento de profecias, porque a profecia dizia que Israel ia ser restaurado. Essa é uma visão. Outra visão é o oposto. Uma visão antiga, de rabinos judeus lá do primeiro século, que viam na diáspora o cumprimento do reino de Deus se espalhando pelo mundo todo. Antigamente a gente tinha nossas sinagogas aqui e o nosso templo. Agora a gente tem sinagoga em todos os povos. Então o reino de Deus está se manifestando. Olha só, Israel político é cumprimento da profecia? Sendo bem sincero, faço a menor ideia. Não sei. Mas eu sei uma coisa, Deus ama esse povo. E eu sei outra coisa, Deus ama todos os povos. Deus ama esse povo, Deus ama todos os povos. E eu não posso confundir esse Israel político que existe hoje com o reino de Deus, ou com a vontade de Deus. Eu não posso achar que quem critica políticas do atual Estado de Israel está indo contra Deus. Eu não posso achar que eu devo buscar uma política do meu país que vai lá metralhar quem guerreia contra Israel, ou... Porque isso não está ensinado em nenhuma página da Escritura. O que está ensinado? Que eu devo amar os judeus porque eles são amados por Deus e o meu Deus é judeu. Mas que eu devo amar todos os outros povos. E esse terceiro erro costuma fazer com que o atual Estado de Israel seja visto pela igreja como uma ideologia política, que a igreja assume. Aí carrega a bandeira de Israel como sendo a igreja, a manifestação política da igreja. É um negócio tão confuso. Não faz sentido. Um amigo meu, cientista, como é que chama quem faz ciências internacionais? Cientista internacional, é esse o nome, acho. Ciências políticas. Ele é cientista político também, mas ele fez relações internacionais. Relações internacionais. Um defensor da legitimidade do Estado de Israel, um apaixonado por essa história, Igor Sabino. Em uma conversa que nós tivemos, ele falou, olha, o fato de eu defender a legitimidade do Estado e a necessidade da permanência desse Estado de Israel lá, não significa que os meus olhos estão fechados para corrupção que existe lá, porque é política como em qualquer lugar. Massacre que se promove lá, como se promove no Brasil também, como contra povos que vivem aqui. E que eu não possa criticar governos que são lá, ou que eu tenha que assumir o nacionalismo israelense como se isso fosse um compromisso com Jesus Cristo. Não é, não é. Política é suja em qualquer lugar do mundo. E na época do próprio rei Davi já era suja, imagina agora. E Paulo, quando fala, eu tenho uma angústia pelos da minha raça, ele está dizendo, eu amo meu povo e quero que eles conheçam Jesus. E o fato deles não conhecerem Jesus tem os levado a um monte de comportamentos que são errados. Ele pode criticá-los. Porque nem os que conhecem Jesus são isentos de ser pecadores. E também os que não conhecem, sendo judeus ou gentios. Cuidado, gente, cuidado, para não entrar em enganos. A gente tem mania de querer simplificar todas as coisas e achar que todas as coisas são muito simples, bom, mal, certo, errado. E tem muitas coisas complexas que, por nós não queremos compreender o que a Bíblia fala, a gente acaba se envolvendo. Esse terceiro erro é muito frequente nas igrejas. É muito frequente no Brasil. Primeiro erro, assumirmos uma identidade nacional judaica que não é nossa. Segundo erro, adotarmos um antissemitismo, que não é isso que a Bíblia nos ensina. Terceiro erro, identificar o atual Estado de Israel como sendo um agregador da expressão política da igreja. Não é. O que a gente faz então? A gente assume a angústia profunda do apóstolo Paulo. E eu estudando esse texto, essa semana, e lendo, ele vai falar sobre esse assunto do 9 ao 11. Eu estava com a tentação de pregar 3 capítulos hoje para passar esse assunto logo. Porque fiquei pensando, como é que isso vai ser aplicado na igreja? E aí depois que eu lembrei que tem muito a aplicar mesmo, falei, não, vou ficar só 5 versículos. E a gente vai caminhando o resto. Eu comecei a ser tomado por essa angústia. Por essa angústia a respeito do povo que tem escritura sagrada na mão. Você já pensou nisso? Nas sinagogas que existem hoje, os judeus têm a escritura sagrada na mão. Aquela mesma que estava lá com os bereanos quando Paulo pregou. E que Lucas fala que eles eram mais nobres que os tessalonicenses porque ouviram a mensagem de Paulo e foram na escritura conferir se era daquele jeito. Sabe o que significa? Que a escritura que está nas sinagogas é suficiente para reconhecer Jesus Cristo como Senhor. Estão com a faca e o queijo na mão. Olha a angústia. Escrituras sagradas que estão nas sinagogas. Essa angústia começou a tomar meu coração. Mas uma outra angústia também começou a tomar meu coração. Dos meus irmãos em Cristo, que não tem só as escrituras do Antigo Testamento, tem também as do Novo Testamento, que cantam cânticos de louvores ao Senhor, que cantam e exaltam o nome de Jesus Cristo, e que começam a olhar para as práticas judaizantes e começam a voltar lá atrás. E começa a me encher de angústia no coração, porque são igrejas sendo transformadas em sinagogas, com todo o texto bíblico na mão, e ignorando a realidade da nova aliança em Cristo. Outra angústia. Mas uma terceira angústia tomou meu coração, de olhar Paulo sofrendo pelo seu povo, e eu não sofrer tanto assim pelo meu povo. Paulo dizendo, eu tenho uma profunda angústia, ao ponto de eu querer ser separado de Cristo, para que o meu povo seja unido a ele. E eu não sinto isso pelo meu país. Os sentimentos que eu tenho pelo meu país hoje, eles são muito confusos. Eu lamento, mas eu lamento outras coisas. Eu lamento o preço da gasolina. Eu lamento o preço do mercado. Eu lamento escândalos. Eu lamento ideologias que enchem o coração de ódio, ou de perversidade, ou de pecado. As 3 coisas são a mesma coisa, né? Ódio, perversidade, pecado, tudo bem. Eu lamento esse monte de coisa, mas tudo isso eu lamento porque é um lamento por mim, porque eu vivo aqui, porque a gasolina está cara para mim, porque o mercado está caro para mim, e para os meus irmãos, para minha família. Aí lá no final da lista de prioridade, tá lá, seria bom que todo mundo conhecesse Jesus também, além de tudo, seria bom também. O povo de Israel, por quem Paulo tinha profunda compaixão nesse momento, estava em situação terrível, complicadíssimo. Os judeus em Roma tinham acabado de ser expulsos de Roma e tinham acabado de voltar. Tinham passado por um problema seríssimo lá. Mas tudo que Paulo queria é que eles conhecessem Jesus. O que nós queremos para o nosso povo? O que nós queremos para o povo que Deus escolheu? O que nós queremos para os povos todos do mundo? O que nós queremos? Paulo vai falar mais para frente que quando ele prega o evangelho para os gentios, ele tem uma esperança de que quando os judeus olhassem Deus agindo no meio dos gentios, eles sentissem uma certa inveja, um certo ciúme, e também reconhecessem Jesus Cristo. Ele pensa, o meu ministério não é para falar para os meus, é para falar para os outros, então eu estou falando para os outros. Mas o que eu gostaria é que isso promovesse no coração deles ciúmes para eles também virem junto comigo. Queridos, nós precisamos amar a todos e precisamos reconhecer a angústia dos nossos padecendo sem Jesus Cristo. A angústia dos povos do mundo padecendo sem Jesus Cristo. A angústia de judeus padecendo sem Jesus Cristo. E orarmos e oferecermos a nossa vida como pregadores do Evangelho e santificarmos as nossas práticas, porque sem santidade ninguém verá a Deus. Santificarmos as nossas práticas e nos livrarmos de fábulas e mentiras e dedicarmos a vida para aquele que é judeu e Deus acima de todos para sempre. Amém. E que reconciliou a humanidade com o Pai. Esse é o nosso ministério. Esse é o nosso ministério. Vamos evitar os 3 erros e vamos nos encher dessas 3 compaixões. Compaixão pelos povos, compaixão pelos nossos que têm se judaizado e compaixão pelo nosso povo. Amém, queridos?